Amém. Ele é o teu socorro presente. Feche seus olhos agora. Eu queria que nós orássemos agora. Eu queria que você fizesse uma oração agradecendo ao Senhor por Ele ser o teu socorro presente, por Ele ser a tua fonte de paz. Reconheça isso. Fale com o Senhor nesse momento. Coloque o teu coração agora na presença dEle e peça que Ele fale contigo nessa noite. Continue falando, porque já falou através dos louvores. Pai, nós estamos diante do Senhor, Pai, e nós reconhecemos que Tu és a nossa fonte de paz. Nós reconhecemos que em Ti encontramos segurança, Pai, mesmo naqueles momentos de dor e de sofrimento, porque o Senhor é presente, porque o Senhor não perde o controle da nossa história, o Senhor não perde o controle da história humana, Pai, e por isso nós podemos em Ti e somente em Ti confiar, Pai. E é isso que nós fazemos nessa noite, Pai. Nos debruçamos agora diante da Tua Palavra e pedimos a Deus que o Senhor ministre os nossos corações. Porque estamos aqui para ouvir algo da parte do Senhor, Pai. Fale com a Tua igreja através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Mês da família. Mês de refletirmos sobre as nossas famílias. Mês de pensarmos e avaliarmos como está a nossa família, como está a nossa casa. E eu queria já projetar uma frase para que você refletisse comigo. Coloca para mim essa frase lá. Não é essa, querido. É uma frase. Oi? Ah, está atrás, mas... Ah, tá. Vamos lá. Toda família precisa ser um grande... precisa ser um lugar de amor, segurança e pertencimento. Você concorda? Toda família precisa ser um lugar de amor, segurança e pertencimento. Você concorda? Vocês concordam? Agora é a pergunta. E essas famílias, as nossas famílias, são esses lugares? A família de onde você veio, era esse lugar? Hoje nós vamos refletir um pouco sobre isso, olhando para uma história de uma família que não tinha esse ambiente. Uma família que nos ensina assim, através dos seus erros, como muitas famílias, como muitas histórias da Bíblia. E nós vamos lá ler em Gênesis 37. Lá revela muito dessa realidade. Um pai que ama mais um filho do que os outros e nos mostra uma família que começa a se desestruturar por dentro. E esse é um problema histórico, mas é um problema que infelizmente está presente em muitas famílias nos dias de hoje. E eu vou te mostrar por que isso está acontecendo. Quantos filhos se sentem menos amados por seus pais? Quantos pais, sem perceber, criam distinções entre os seus filhos? Quantas famílias carregam feridas silenciosas em razão dessas atitudes dentro dos seus lares? Quando o favoritismo não é tratado, ele fere a identidade, quebra relacionamentos e destrói a unidade familiar. Quando há favoritismo dentro de uma família, e muitas vezes ele é imperceptível, às vezes os pais estão cometendo esse erro, esse engano, mas não percebem, mas os filhos estão sentindo. Mas hoje nós vamos ver que é possível um lar estar mais perto de Deus quando ele é transformado pela graça, onde todos os filhos são iguais. Abra lá comigo então Gênesis capítulo 37, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. E lá diz o seguinte: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos do seu pai. Trabalhava com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava para seu pai algumas coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó, preste atenção aqui, Jacó amava José mais do que qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que todos os outros filhos. Não eram capazes deles dizer uma única palavra amigável. Presta atenção nisso. Eles não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Não temos como negar que em certas famílias, alguns filhos são mais privilegiados do que outros. Não necessariamente porque os pais amem um filho mais do que os demais, mas porque cada um é diferente. Até aí não tem nada de errado. Se os filhos são diferentes, natural, nós temos 5 dedos em uma mão e todos eles são diferentes. Até aí, tudo bem. Mas favoritismo distorce o amor dentro da família. Favoritismo distorce o amor dentro da família. Eu queria que você refletisse comigo. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos. O filho preferido pode apresentar alguma condição especial, ou ser mais, ou ter mais afinidade com um dos pais. O problema se instala quando o favoritismo é claro e evidente, o que acaba gerando conflito entre os outros filhos, conflito entre os pais e aqueles filhos. Mas talvez isso não aconteça na sua casa. Mas aqui nós vemos, aqui não havia dúvidas, não era uma percepção, era uma realidade. Não se tratava de uma necessidade especial ou de uma afinidade simplesmente entre Jacó e José. Está claro que Jacó fazia distinção de José entre ele e os seus irmãos. Jacó não apenas sentia, ele demonstrava. Ter feito uma túnica para José mostrou a preferência do pai e o valor que ele dava a esse filho, o valor que esse filho tinha para ele. E alguns estudiosos acreditam que a túnica simbolizava a concessão da herança familiar. Para eles, aqui José estava dizendo para os outros filhos: estou tirando de Rubem a primogenitura, estou passando para José. José se torna meu filho primogênito. Tudo bem que Rubem tinha errado contra o pai, tinha dormido com a concubina do pai, então já tinha um ponto negativo. Mas aqui o pai tinha uma predileção por José. Aí você pode dizer, não, mas ele era o caçula. Não, não era o caçula, tinha mais um depois dele. Ele era o filho da esposa predileta, isso é fato. Mas isso não lhe dava o direito de gostar mais, de demonstrar essa predileção por José, em detrimento dos outros. Mas a túnica era especial. Ela era um símbolo visível, era uma declaração pública da sua preferência. Favoritismo não é só sentir, é demonstrar desigualdade. E isso tem consequências. Filhos se comparam, filhos que se sentem rejeitados, filhos que passam a duvidar do amor dos pais. Mas aqui nós podemos ver que o modelo de Jacó já vinha de gerações anteriores. Sabemos que os filhos aprendem ouvindo, vendo os pais, principalmente observando seus pais, o comportamento dos seus pais, sejam eles bons ou ruins. E eles vão passando de geração a geração. Por isso nós precisamos ter a percepção, como que nós estamos agindo e reagindo com os nossos filhos. Como que é na sua casa? Como que era lá na casa dos seus pais? Da casa que você vem? Os filhos eram tratados igualmente no sentido de o amor dos pais não se destacava a predileção por um ou por outro? Como nós vemos aqui em Jacó? Como nós vemos nessa atitude? Essa atitude de ter um filho predileto é algo que se repetia na família de Jacó. Começou lá com seu avô Abraão e se repetiu lá com seu pai Isaque e seguiu com ele fazendo o mesmo com seus filhos. O favoritismo que atravessa gerações, de Abraão a Jacó, precisava ser quebrado ou continuaria produzindo dor dentro da família. Ah, mas será que isso é verdade? Bom, nós temos o exemplo claro desta família. Nós temos o exemplo claro daquilo que gerou na vida dessa família. Quando os irmãos não conseguiam olhar para o irmão mais novo, quando os irmãos não conseguiam olhar para José, conversar com ele, aceitá-lo, é porque tinha uma dor muito grande na sua alma. E a repetição de certos comportamentos aprendidos em nossa família de origem são os desafios para a nova família. Pense na sua casa, pense aquilo que você trouxe para o seu casamento. É a junção de duas pessoas que trazem uma bagagem enorme, que trazem histórias de dores, de alegria, de sofrimento. Porque nesse ambiente que é o nosso lar, que é o lugar onde devia haver a proteção, o cuidado, muitas vezes é o lugar onde mais nos machuca, onde mais nos fere. E aí nós trazemos essas dores para a nova realidade. Isaac e Jacó herdaram de Abraão a atitude da fé, porque eram homens de fé, mas também herdaram os seus erros. Veja comigo lá em Gênesis capítulo 21, do verso 8 a 10, nós vemos quando começou essa história. Quando Isaac estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar esta ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão, e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaac. E disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaac. Só que esse filho dela era filho de Abraão também. Então não era só o filho dela. Isaac foi o filho escolhido e Ismael o filho preterido. Ele era o filho da escrava Agar. E Sara não queria que Ismael tivesse os mesmos benefícios que o seu filho Isaac. Por isso exigiu que Abraão mandasse Ismael embora. E Abraão escolheu Isaac. Gênesis 25, nós percebemos a continuidade da repetição desse mesmo erro. Veja lá comigo. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú, porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia. Mas Rebeca amava Jacó. Isaac amava Esaú. Perceba a divisão dentro de casa. O pai amava um filho, a mãe amava outro. E perceba como que isso se dava. E se você, eu recomendo que você leia depois lá em Gênesis 37, como a coisa se desenrola, e você vai ver as dores que esses dois passaram. Eu só tive uma filha, então não tive esse problema. Mas hoje eu tenho 4 netos. E eu sou de uma casa que também eram 4 filhos. E infelizmente, na minha casa também nós vivemos esse tipo de situação. O meu irmão mais velho, a minha irmã do meio, depois de mim, eram os queridinhos do papai. Eu e o meu irmão mais novo éramos os queridinhos da mamãe. Ah, isso parece tranquilo, então, 2 para cada lado, está tudo certo, não está? Parece que está, só que não. Como que foi a minha jornada com meu pai? A minha jornada com meu pai até 30 anos, enquanto eu não me converti, era meu pai lá e eu cá. Nós não tínhamos uma relação, porque a impressão que eu tinha é: meu pai não gosta de mim. Meu pai não se dava comigo. Isso é o que eu carregava. Eu carregava uma rejeição do meu pai. Até que eu me converti e Jesus pôs as coisas em ordem. E aí eu pude voltar a me relacionar, conhecer o pai que eu não conhecia, ter uma vida mais próxima do meu pai. E para a graça e bênção de Deus na minha vida, até o meu pai falecer, eu pude ter uma relação muito boa com meu pai. Mas porque Jesus entrou na minha vida, porque Jesus transformou a minha vida, porque senão certamente hoje ainda seria um frustrado, alguém magoado, alguém machucado com essa situação. Então aquilo que parece, não, muito simples, essa relação, o pai cuida de um, a mãe cuida de outro, isso não é simples. Isso não é simples porque certamente está gerando lacunas no coração e na alma daqueles que estão sendo preteridos. E nós vemos aqui essa continuidade. Abraão escolheu Isaac, Isaac escolheu Esaú, Rebeca escolheu Jacó, Jacó escolheu José. Queridos, o que não é tratado, ele é transmitido. Se nós não tratarmos essa dor na raiz, ela vai continuar se repetindo. E aquilo que nós olhamos para a nossa família, dizemos, não, isso eu não vou repetir com os meus filhos. Quando você menos esperar, você vai estar cometendo os erros que você abominava dentro da sua casa, da casa dos seus pais. Imagine um pai que sempre elogia um dos filhos em público. Esse aqui é meu orgulho. O que que os outros estão pensando? O que que passa no coração daqueles filhos preteridos? O que que ele pensa? Ele pode ficar em silêncio e não dizer nada, mas dentro dele existe uma pergunta. E eu não sou? O silêncio deles esconde uma dor profunda. Por isso, pais, seus filhos precisam de amor equilibrado. Seus filhos precisam de um amor equilibrado. E vocês, avós, como eu, também precisamos ter o equilíbrio no relacionamento com os nossos filhos. Eu falei, eu tenho 4 netos. Uma bênção. Mas eu tenho que também me policiar. Por quê? Porque tem aquele que tem uma identidade melhor comigo. Tem aquele que já demonstra uma afinidade comigo. E o que eu preciso fazer? Eu sempre lembro desse texto. Isso aqui é algo que sempre está na minha mente. Eu preciso ser intencional com os meus netos. Aquele que não tem toda essa intimidade, toda essa afinidade comigo, eu preciso demonstrar amor para ele. Ele precisa entender que ele também é amado. Eu preciso tomar esse cuidado para que eu também não tenha uma predileção por um ou por outro. Porque todos são iguais. Na questão do amor, todos são iguais. Cada um tem o seu jeito. Mas nós precisamos tomar esse cuidado. Porque senão nós vamos estar ferindo a alma dos nossos filhos, dos nossos netos. E talvez você carregue uma ferida do teu passado, da história da tua família, daquilo que você viveu, talvez de uma rejeição, de um abandono, um pai que abandonou os seus filhos, um pai que foi embora, uma mãe que largou os seus filhos. E aí nós carregamos essas dores. Cada filho é diferente, mas nenhum pode se sentir menos amado. Amor desigual gera identidade ferida, meus irmãos. Amor desigual gera identidade ferida. Grave isso na sua mente, no seu coração. O favoritismo produz feridas e divisão. O favoritismo produz feridas e divisão. Veja lá no verso 4, os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que os outros filhos. Não eram capazes de dizer uma única palavra amigável. O favoritismo trouxe graves problemas para a família de Jacó. O ambiente da casa mudou, o amor virou rivalidade, os irmãos viraram inimigos, o diálogo virou silêncio. Virou um ambiente difícil de convívio. O texto diz que os irmãos de José o odiavam por ele ser tão amados e eles não serem amados pelo pai. Esse ódio fez surgir uma rivalidade tal entre os irmãos que eles não conseguiam conversar com José. Ao ódio e à rivalidade somou-se a inveja, tudo devido principalmente ao favoritismo que caracterizava essa família. A falta de sabedoria do seu pai causou muitas dificuldades para José. Porque José também era vítima, queridos. A gente precisa entender que aquele que é o favorito também se torna uma vítima dos seus pais. De certa forma, a gente acha que ele está sendo beneficiado. Em alguns momentos, ele pode até se beneficiar. Mas ele também, muitas vezes, ele é excluído também pelos irmãos, pela família. O favoritismo desestruturou a família de Jacó, gerou ódio, inveja, competição e exclusão. E isso evoluiu do sentimento para a atitude, da inveja para a violência. Pense, porque eles odiavam, eles pensaram em matar o próprio irmão, sangue do seu sangue. Sangue do seu sangue. Eles pensaram em tirar a vida do seu irmão. Pensa que ponto, pensa o ódio que estava no coração desses irmãos, ao ponto deles pensar em tirar a vida do irmão. Que dor que eles carregavam. Mas ao invés de matar, vamos aliviar, né? Resolveram ganhar algum dinheiro vendendo-o para os mercadores ismaelitas. Leia lá depois, na continuidade desse capítulo 37. Eles tiveram essa capacidade de planejar a morte, depois se arrependeram, aí venderam o próprio irmão, e eles criaram um enredo para enganar o pai, uma mentira. Venderam José, pegaram a túnica que ele tinha ganho do seu pai, aquela túnica longa, que era o elemento visível da predileção do pai por aquele filho, era uma marca registrada. Veja, eles pegaram aquilo que simbolizava que José era diferente, aquela túnica, para ferir o pai. Pegaram a túnica, embebedaram ela em sangue, mataram um animal e mandaram para o pai, para enganá-lo, fazendo pensar que José tivesse sido morto por algum animal selvagem. Perceba a astúcia e a maldade daqueles irmãos. Além de ferir o irmão, fazendo essa maldade com ele, tirando ele da família e mandando ele para uma terra distante, não tiveram pena do pai, já um senhor idoso, pois simularam a morte do filho querido. A relação entre José e seus irmãos era de exclusão. José certamente, mesmo sendo filho preferido de seu pai, se sentia excluído, porque os seus irmãos não conseguiam conversar com ele, não conseguiam falar com ele. Queridos, e quando o contexto da família é de exclusão, a unidade familiar é esporádica ou mesmo não existe. Como vai haver unidade de uma família onde os irmãos não conseguem se tolerar, não conseguem estar no mesmo ambiente, não conseguem compartilhar das mesmas alegrias? Impossível. Não há unidade na família, não existe intimidade. Cada um vive por si e somente para si. Sentir-se excluído no contexto em que mais se espera ser amado, que é a casa, que é o lar, é uma dor terrível. Dói no corpo e dói na alma, queridos. Sentir-se excluído naquele ambiente onde eu deveria ser amado, cuidado, onde deveria ser o nosso porto seguro, isso dói lá dentro no nosso íntimo. Essa história da família começou lá com Abraão, onde Ismael sofreu com favoritismo de Sara por Isaac. Jacó sofreu por não ser o favorito de seu pai, mas agora os seus filhos viam-se às voltas com o mesmo problema. Os irmãos de José se sentiam excluídos também pelo pai, por isso atacaram José. Ao invés de lidar com a sua dor, com o ódio, com a inveja, com o sentimento de exclusão, ao atacar José, eles também atacaram Jacó. Era esse o sentimento. José não era o problema deles, o problema estava no coração de cada um dos irmãos. Era uma família adoecida emocionalmente, uma família ferida, uma família machucada, uma família que sofria por dentro. E eu pensei aqui, uma pequena rachadura em uma parede, ela parece inofensiva, mas se não tratada com o tempo, ela pode aumentar e comprometer a estrutura de uma casa. E no futuro, essa casa pode vir a ruir, essa casa pode cair. E o favoritismo é essa rachadura invisível. Quando ignoramos, ele pode até vir a destruir uma família e gerar essa divisão entre a família, entre os irmãos, entre os pais. Feridas familiares não tratadas se transformam em pecados. As famílias precisam tratar suas dores antes que elas destruam os seus relacionamentos familiares. Nós precisamos tratar as nossas dores, meus queridos. Precisamos viver essa experiência do Cristo ressurreto. Mas há esperança, amém? Há esperança. Um lar mais perto de Deus é transformado pela graça. Um lar mais perto de Deus é transformado pela graça. Eu vivi isso. Eu experimentei isso na minha casa. E você também. Se você ainda não experimentou, você pode experimentar. Os filhos de Jacó não tinham o poder de mudar o pai, mas tinham a possibilidade de ter um coração transformado para amar o pai, apesar das circunstâncias. Tinham a possibilidade de perdoar o pai e de amar o irmão, que não tinha culpa de ser o favorito. Muitas vezes, aquele filho também sofre. Ele não tem culpa de ser o filho favorito. Ele não tem culpa de ser o filho escolhido. A atitude de Jacó com José e com os demais filhos se deve ao fato, sabe do quê? Eles eram pecadores. Mas sabe o que mais? Nós também somos pecadores. Por isso, em muitos dos nossos lares, também há dor, há sofrimento. Em muitos dos nossos lares, também ferimos, machucamos, porque somos pecadores. E o que que Tiago fala sobre nós? O pecado nos inclina a satisfazer os próprios desejos. Veja lá em Tiago capítulo 4, verso 1 ao verso 3. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam, fazem guerra para tomar deles. E no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pede, não recebe, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Por isso nós precisamos sondar o nosso coração, queridos. Como está o teu coração? Quando você olha para a sua casa, quando você olha para a sua família, de onde você vem, como está o teu coração? Com a sua casa, com a sua família, com a sua família hoje? Você que tem filhos, você que tem netos, como está a relação da sua casa hoje? E aqui eu queria fazer mais um destaque. Muitos pais realizam seus sonhos nos filhos, causando nesse muitas vezes um sentimento de revolta. Nem sempre o sonho dos pais para os filhos são os sonhos dos próprios filhos, ou os planos de Deus para os seus filhos. Sabe aquela situação que o pai sonha que o filho seja engenheiro, médico, seja... É o sonho do papai, o da mamãe. E talvez o filho queria, sei lá, ser um programador de computador, ser um astronauta, fazer qualquer outra coisa. Mas muitas vezes por causa daquela pressão dentro de casa, por causa daquela situação, não, você precisa, não. Isso aqui é o que você tem que escolher. Aí você tem um filho frustrado. Nós não temos o poder de mudar a história passada. Mas Deus pode nos capacitar a tornar uma história plena da sua graça. E que nos traga satisfação e nos leve e nos encoraje a viver de uma outra maneira. O Senhor pode nos capacitar e instruir para vivermos como Ele deseja. Mesmo quando os membros da família não contribuem para o nosso bem-estar. Mesmo quando nós estamos naquele ambiente difícil. Naquele ambiente caótico, às vezes tóxico. Mas quando nós nos encontramos com o nosso Deus, nós podemos sim mudar essa história, podemos viver uma nova história. Então nós não temos talvez o poder de mudar aquilo, mas podemos viver o novo de Deus. Jacó errou, os irmãos erraram, a família inteira estava quebrada. Mas é importante perceber que a raiz do problema não era o comportamento, era o pecado no coração de cada um daqueles filhos. Mas aqui entra a esperança. Deus não muda apenas circunstâncias, Ele transforma corações. Independente do passado, se permitirmos, Deus pode mudar o nosso coração, nossas reações, a nossa história. E aqui eu queria ilustrar. Tinha um filho que cresceu em uma casa onde o pai era duro, onde ele se sentia também excluído, distante, e sempre via essa comparação do pai com seus irmãos. Ah não, porque aquele ali é mais inteligente. Não, aquele ali, esse aqui vai dar muita alegria no futuro. Aí o que ele dizia? Ah, quando eu tiver os meus filhos, eu vou ser diferente. É assim que a gente pensa quando está nesse ambiente. Mas sem perceber, com o passar dos anos, ele passou a repetir as mesmas frases, os mesmos comportamentos, que ele odiava, que ele não gostava. Mas ele estava fazendo o mesmo com seus filhos. Até que um dia um dos seus filhos disse, Papai, parece que você gosta mais dos meus irmãos. Aquilo o quebrou. E naquele momento ele percebeu que ele precisava mudar. Ou ele deixava Deus transformar seu coração, ou ele continuaria ferindo a próxima geração. É nesse momento que a gente precisa tomar uma decisão. Sem a intervenção de Deus, queridos, repetiremos padrões. Sem permitirmos que Deus entre na nossa história e mude a nossa história, nós vamos repetir os mesmos padrões. Mas Deus nos dá essa capacidade de interromper esses ciclos familiares destrutivos. Você não escolheu a família em que nasceu, porque eu também não escolhi. Mas nós podemos escolher como vamos responder em relação às marcas que ela nos deixou. As marcas que nós trazemos, nós vamos responder. Como que nós vamos lidar com elas? Perdoar é libertador. Amar é uma decisão espiritual. Nós podemos decidir amar e mudar a história. Em Cristo, você não precisa repetir mais os padrões antigos. Em Cristo, nós podemos trazer a novidade de vida para as nossas casas, para os nossos lares. O favoritismo distorce o amor, divide a família, gera profunda dor. Gera profunda dor naqueles que são os preteridos. Mas a graça de Deus restaura o coração, cura as feridas, reconstrói relacionamentos. A graça de Deus muda a nossa história. Eu queria que você fechasse.